Havendo número legal, em nome de Deus, dou abertos trabalhos da presente sessão. Temos a apreciação da ata. Hoje não temos a ata porque não ficou pronta ainda da sessão que passada. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor Paulo Giroldi que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício 03/2017 do Partido Democrática Trabalhista, PDT. Adalberto Alorindo de Almeida, coordenador regional do Partido Democrático Trabalhista, PDT, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a utilização do espaço no plenário Roberto Baldassi para o dia 10/3/2017, sexta-feira, a partir das 19h30, a fim de realizarmos uma reunião da Coordenadoria Regional do PDT, Grande Guaporé. Nestes termos, pede deferimento Guaporé, 20 de fevereiro de 2017. Adalberto Alorindo de Almeida, coordenador regional do PDT. Guaporé, 15 de fevereiro de 2017. Senhor Ademir Damo, presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé. Temos a honra de convidá-lo a participar do evento Prova de Kart Amigos Tamar Perretti, terceira edição, o qual ocorrerá no dia 5 de março de 2017, domingo, com ação social no Lar Santa Rita e Lar Esperança, a partir das 11h, com almoço e as provas no Kartódromo de Guaporé, a partir das 14h30, em caráter de convidado especial. Serão 20 pilotos convidados, todos empresários e profissionais liberais da cidade, e mais 10 pilotos mulheres, sendo esta bateria uma grande novidade. Teremos a presença do piloto da Stock Car, Vitor Gens, e lembrando que todos os pilotos estarão fazendo doações nas entidades assistenciais citadas acima, além de almoçarmos juntos e levarmos os residentes para assistir à prova conosco. Também destacamos que o público que for prestigiar estará levando 1 quilo de alimento, que também reverteremos às entidades. Agradeço desde já a sua valiosa atenção e contamos com sua presença. Tamar Perretti. Eram esses os expedientes.
Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor Paulo Giroldi que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Nenhum requerimento escrito.
Requerimentos verbais. Deixem aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Não havendo nenhum requerimento, Tribuna do Povo, não temos ninguém inscrito. Ordem do dia, nenhum projeto na ordem do dia. Explicações pessoais. Aos vereadores que queiram se ausentar, estão liberados. Vereador Adílio Antônio Pazini.
Senhor presidente, mais uma vez saúdo ao público aqui presente. Eu hoje queria me manifestar ainda sobre o projeto esse, que é a sugestão de melhorar o projeto e melhorar o atendimento e a qualidade do serviço para os agricultores. Eu acho que nós realmente temos que dar um valor maior aos agricultores na questão do incentivo. Primeiro, porque até eu acho que esse ano, mais uma vez, quem vai salvar a economia, principalmente do nosso município, também será a super safra que nós temos aqui no município de Guaporé. E eu queria também, senhor presidente, aí conclamando, não fiz um requerimento, vou fazer uma manifestação nas explicações pessoais na questão da melhoria daquele problema do material fresado na linha Colombo, onde ficou lá uma situação um pouco complicada na questão dos buracos aí que abriu naquele material fresado. Quem sabe lá a prefeitura faça, através do líder do governo e da bancada de situação, uma melhoria, botando ali uma parte de asfalto quente, uma pintura, sei lá, naquele, para não perder, realmente não perder aquela situação que foi criada lá, que foi feito com um material pesado foi feito um pré-asfalto. A mesma coisa, a sugestão que eu deixo aqui à bancada do governo é na questão da área industrial. Nós temos aí um problema sério na questão dos calçamentos, e aqui vejo o Biatec, eu sei que já foi ver a situação lá, onde lá tem vários problemas na questão do calçamento. E nesta entrada, que nós estamos tanto brigando com a questão da IGR, na questão da acessibilidade, eu já estive lá, vou ainda, vou continuar brigando, como briguei em outras áreas, que na entrada ali, se nós tivéssemos uma hora dessas um caminhão que vem fazer alguma pintura de asfalto na cidade, que fosse feita uma pintura nesse material fresado, onde o secretário foi tão feliz na sua que ganhamos aquele material fresado e foi lá recuperar a entrada da área industrial, onde tem que dizer que realmente foi olhado para quem merecia, que o material foi retirado daí da frente e foi lá melhorado, que há anos atrás nós colocamos esse material fresado, e a entrada da área industrial então ficou bom. Mas se nós pintássemos isso aí, passasse o rolo e colocássemos lá uma camadinha de asfalto quente, que é uma carga, duas de asfalto, nós teríamos uma entrada que vai durar aí, no mínimo mais 10 anos. Então essa é uma sugestão que eu deixo aqui aberto aí aos participantes do governo, onde com pouca coisa se cria um grande resultado. Então, quero dizer que também fui à Arvorezinha essa semana e passei lá na Estrada da Usina, onde o serviço foi feito na Estrada da Usina. Nós temos que realmente dar os parabéns onde as coisas estão sendo feitas de acordo. Então, dizer o seguinte, que tomara que eu tenha que ver as outras estradas também com a recuperação da Estrada da Usina, que me parece que estão arrumando a linha quinta essa semana, e quem sabe lá o município seja olhado também melhor nessa questão das estradas, não só das estradas intermunicipais, mas também nas estradas dos nossos agricultores. Eu sei que nesses dois meses não foi possível fazer muita coisa, primeiro porque nós temos vários funcionários de férias, mas que agora, praticamente na entrada do mês de março, vai acabar a situação de férias, que seja feita uma recuperação a todas as estradas do interior, porque todo mundo sabe que em dois ou três meses as estradas do interior hoje elas se acabam. Então, agora, quem sabe, a partir do mês de março, com toda a equipe funcionando na prefeitura, que seja feita uma melhoria na qualidade que a gente gostaria nas estradas do interior do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Homero Marcolina.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saúdo também nesta noite os ex-vereadores Wilson Biesek e Marivanda Guige, que também foi secretária da municipalidade, ao secretário de obras, que já se adentrou, mas é presença constante nas nossas reuniões, a imprensa aqui representada pelo Jurandir Vicari e pelo Eduardo Cove Gordinho, os assessores desta casa, assessores das bancadas, público aqui presente. Eu vou rapidamente me manifestar em relação àquele ofício que receberam assinado pelo Tamar Peretti. Sou testemunha da ação que ele fez o ano passado. Todos os envolvidos naquele clube e que estiveram presentes, participando das competições por eles promovidos. E eles fizeram a ação, almoçaram, fizeram o almoço, almoçaram lá no Lar Santa Rita e reverteram todas as doações que os pilotos e outras pessoas que fizeram as doações, que representou uma quantidade de alimentos bastante significativa. Na oportunidade também estava presente naquele almoço o ex-prefeito Paulo Mazzucchi, o secretário na época, o Salvani, também estava lá presente, e estão repetindo essa ação, e é louvável que na nossa comunidade nós tenhamos pessoas que também se preocupam, mesmo porque o Lar Santa Rita, no qual eu tive o privilégio de ter sido presidente e participo há muitos anos, E foi comemorado agora em novembro 20 anos, quando o asilo era sustentado pela Credeal. Claro que a folha de pagamento e mais outras despesas, mas a nossa comunidade, ela sempre foi muito generosa com o lar, com doações, e, enfim, a nossa comunidade, ela é muito, muito generosa, que mexe com os corações das pessoas que estão, que trabalham lá e que vivem, e pessoas que colaboram. Agora estão num novo processo, porque a Credeal, por enfrentar algumas dificuldades financeiras, os novos internos agora vai ter uma cobrança, e que o novo presidente, que é o Caio Zanão, juntamente com sua diretoria, está implantando essa nova sistemática. Tinha 9 internos, faleceu um no fim de semana agora, então nós temos 12 vagas disponíveis, elas deverão ser preenchidas, e há uma carência muito grande. Eu sei que daqui a pouco alguém já vai questionar, mas ninguém vai ter condições de pagar. Só que existem as internações compulsórias, e aqui no nosso município tem 6 ou 7, se não me engano, talvez o Pita possa me auxiliar.
Posso sim, colega. Na minha época, até dezembro, o município pagava para 6 idosos. Só a Secretaria de Assistência Social tinha 3.
Perfeito. Então veja que são números significativos, e essas pessoas, que as familiares residem aqui em Guaporé, e eles estavam internados em outra cidade, em Estrela, Mussum, Ilópolis, Passo Fundo, enfim, em outras localidades, e tinha uma dificuldade, até porque essas pessoas não têm como se locomover, porque são pessoas carentes. Essas internações compulsórias são através da justiça, porque de fato a família, não tem nenhum familiar que tenha condições de sustentar. E essa possibilidade agora de nós termos completar as 20 vagas que estão disponíveis, inclusive com um projeto até de ampliação, e a gente se entusiasma com essas ações, porque é uma necessidade. Eu acho que, já que nós temos aqui um lar que abriga já 20 anos, é injusto, por falta de recursos, fechá-lo. Então há um empenho muito grande de parte de todos da diretoria, principalmente da nossa comunidade de Guaporé. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Walter Luiz Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, guaporenses já saudados anteriormente por mim e os demais colegas. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar de que nós recebemos a boa notícia semana passada de que o deputado federal Elvino Bongás, que é o nosso deputado da região nordeste do estado, deputado federal, aliás, foi vereador de Santo Cristo, foi 4 vezes deputado estadual e agora deputado federal com mais de 100 mil votos, destinou para Guaporé R$200 mil para ser investido na área da saúde, do hospital. Então, nós já estivemos conversando com a diretora do hospital, a doutora Norma de Oliveira Brito, e foi comunicado, foi inclusive o próprio deputado falou com a doutora Norma, dizendo de que já no orçamento 2017 vão vir para o hospital de Guaporé, que foi uma promessa numa reunião que nós tivemos aqui com ele em Guaporé, quando ele esteve aqui participando do roteiro da região, de R$200 mil para ser investido na área da saúde. Que somado, senhor presidente, senhores vereadores, guaporenses aqui presente, com os R$400 mil que nós conquistamos do deputado federal Pepe Vargas para ser investido em infraestrutura em Guaporé, nós conseguimos, no orçamento de 2017, R$600 mil. São verbas de que a gente sabe que talvez não saia durante o exercício de 2017, mas certamente as emendas impositivas são obrigatórias, né? Os deputados têm 15 milhões para distribuírem nas suas base eleitoral, então nós temos a certeza de que um ano a mais, um ano a menos, elas virão, então, para Guaporé. Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar do descaso da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Né? Eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha hoje de manhã e até às 7 horas e 30 minutos foi contabilizado 34 mortes no fim de semana no estado. Superou o Iraque, que é um país em guerra interna, um país que está num grande problema interno de falta de segurança, não tem lei, aquilo é uma terra de ninguém, e, no entanto, conseguiu superar. Enquanto que o Iraque teve 17 mortes, o Rio Grande do Sul teve 34 mortes, contabilizado até o final do programa, e olha lá se talvez tem municípios que ainda não tinham informado a central de notícias da Gaúcha. 34 mortes no nosso estado. Né? O secretário Schirmer, da Segurança Pública, ele elegeu 2017 o ano da segurança pública. Para mim, me parece mais discurso do que ação. Aliás, ação que menos tem no governo do estado. Um governo do estado que está dormindo em berço esplêndido, ainda não acordou para decidir quando ele vai começar a governar o estado. E não é só na questão da segurança pública, não. É em outras áreas. Na segurança pública, todos os estados estão diminuindo o índice de criminalidade, enquanto que o Rio Grande do Sul, ela vem em ordem crescente. Aí dizem, certamente os partidários do governador vão dizer: ah, mas é a herança que nós recebemos. Não. O estado vem, há muitos governos, ele vem com problema financeiro, vem com problema estrutural, com dívida, vem com uma situação de penúria no nosso estado. E, aliás, é muitos anos, já fizemos essa guerra farroupilha por causa disso, não é de hoje, mas nunca se viu um governo tão parado, tão inerte, como esse governo do governo Sartori. Faltam policiais na rua, tiraram poucos incentivos que tinha, pagam o salário do funcionário público parcelado, tiraram e agora, quando voltaram, diminuíram muito as promoções dos profissionais de segurança pública, não tem aumento, nem para repor a inflação. Qual é o incentivo que o policial tem de sair na rua? Aí, para justificar que ele ia pagar em dia, ele aumentou 1% do ICM, ele vai na contramão do que sempre se prega, a sociedade quer diminuir os juros que o empresário paga. E ele conseguiu aumentar com a concordância da Assembleia, pelo menos a maioria que ele tem da base aliada, conseguiu aumentar 1% do ICM, não paga a dívida federal, porque houve um acordo lá com o governo federal, não paga as dívidas. E, aliás, para mim, são três ações que eu já falei aqui o ano passado, guaporenses, de que o governo do estado tinha que tomar atitude e não toma, porque é inerte, porque é um desgoverno. Ele ia primeiro cobrar as dívidas das grandes empresas que devem para o estado, e a primeira RBS. Ele tinha que cortar os privilégios da isenção fiscal das grandes empresas. E depois, combater a sonegação fiscal. São três ações que o governo teve que tomar, e ele não faz o tema de casa. E depois aumenta um ICM de 1% para fazer caixa, e, no entanto, ele não consegue pagar o SAMU aqui. Quase foi embora porque não estavam pagando. E não estão pagando. A saúde do município, da mesma forma, no repasse para os hospitais, também estão atrasados. Então, eu não vejo qual é o problema. Na campanha municipal, tentaram municipalizar a segurança pública, querendo esconder que o governador fazia parte de um partido que era coligado. E hoje vão dizer vão culpar quem? O prefeito municipal? Demagogia, não. Eu não sou demagogo, não, de ficar culpando o prefeito municipal, não. Quem é culpado, que é a responsabilidade do governador do estado, ele é que falta, a ele faltam as políticas da segurança pública, e não o prefeito. Aliás, os prefeitos que passaram aqui, desde o Alexandre, que foi o primeiro que ainda, quando foi criado o Concep em Guaporé, na época tinha um outro nome, mas foi criado, começaram a auxiliar a segurança pública. O município começou a botar dinheiro nos cofres públicos. No, desculpe, mostrar botar dinheiro na segurança que é competência do Estado. O último prefeito, Paulo Mazzucchi, colocou 50 mil reais e agora foi colocado no orçamento 100 mil reais. E me parece que o prefeito Baldir tem a intenção de dar, sim, os 100 mil reais, dobrar os recursos para a segurança pública do nosso município. Que bom, salutar isso, eu acho que é louvável essa atitude do prefeito em investir também, dar a contribuição do município para a segurança pública, que não é necessária, é competência do Estado. O Estado tem que assumir o que é dele, aliás, é praxe de todos os governos aqui, municipalizar as políticas que é de competência dele. Não só o Estado, como a União também faz isso. Na área da saúde, na área da educação, sobra tudo para os prefeitos. Vocês viram quantas UPAs estão fechadas no nosso país, aí, nosso Estado? Quantos postos de saúde que são feitos para o município e depois fica na competência do governo municipal? Então, eu acho assim, ó, que, senhores aqui presentes, o que precisa mais acontecer aqui no Estado, né, para o governo tomar atitude? O ano que vem tem eleição, é final de mandato, já estão no final do mandato, o governo não decidiu para que veio ainda. Não paga os municípios, não paga os funcionários, não paga fornecedores, não promove o que é de direito dos funcionários públicos, seja na área da saúde, seja na área da segurança pública, seja na área da educação, né? É um Estado que está em verdadeiro desastre. Então, hoje, chegou ao limite. 34 mortes, enquanto que o Iraque, um país com uma grande guerra interna lá, que nós falamos até com desprezo, teve 17 mortes. Nós superamos o dobro de mortes do que o Iraque. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Antônio Pandolfo.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez saúdo o público aqui presente. Não vou nominar ninguém para não fazer nenhuma injustiça de deixar alguém de fora, porque são bastante companheiros que estão ali. Eu quero hoje falar um pouco sobre um assunto que me preocupa sobremaneira, que é a reforma da Previdência. Inclusive amanhã estarei me deslocando a Santa Cruz, juntamente com uma comitiva de agricultores, cerca de 50 agricultores que estarão se deslocando para lá para fazer mais uma manifestação contra a reforma da Previdência. De maneira nenhuma nós podemos concordar com o que está sendo proposto pelo governo nessa reforma da Previdência, porque nós achamos que, primeiro, não se pode cortar os direitos de quem já os tem. Se quer começar a reforma da Previdência, tem que se começar por cortar privilégios, que são muitos que a gente sabe que tem aí. Então, eu acho que essas coisas, elas não podem ser enfiadas goela abaixo, como está sendo proposto. A gente até não é contra a reforma da Previdência, a gente sabe que é uma coisa que tem que acontecer, mas não da forma que está sendo proposta. Porque os nossos direitos estão assegurados pela Constituição de 88 e foram conseguidos com muito suor, até com sangue, para que esses direitos tenham sido conseguidos. Então, não é de uma hora para outra que nós vamos aceitar de perder esses direitos, que são direitos adquiridos. Então, eu acho que nós, que eu faço parte do movimento sindical também, e eu quero também dizer aqui a todos os vereadores que aqui estão, que têm contatos, sei, com vários deputados, que tentem fazer com que eles votem a favor do agricultor, a favor do trabalhador. Porque, afinal de contas, não é só o agricultor que vai sofrer. É, todo o trabalhador vai sofrer com essa reforma da Previdência. Então, e nós, do movimento sindical, nós vamos elaborar uma cartilha e todos os nomes dos deputados que votarem contra e votarem a favor estarão nessa cartilha. E nós vamos distribuir essa cartilha para toda a sociedade ficar sabendo quem são aqueles que estão a favor e aqueles que estão contra nós. Porque quando é para vir aqui pedir os votos e pousar de bons moços e levar os nossos votos e depois nos ajudar, em vez de ajudar na hora que for preciso, são contra nós. E os nomes eu posso assegurar, vão aparecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Mustafá.
Reitero a saudação, presidente, à mesa diretora, aos colegas vereadores e ao público aqui presente. Hoje à tarde nós tivemos audiência pública de saúde. Eu até cheguei um pouco atrasado porque eu estava na bancada do PP atendendo a população, como eu faço desde o meu primeiro mandato. Todos os dias eu venho aqui de manhã e de tarde para atender as pessoas que me procuram. E ouvindo as pessoas interessadas na saúde que estavam aqui hoje, muito falaram dos problemas que nós temos em nosso país, mas nós estávamos falando do nosso município, que quanto mais investe em saúde, mais gente aparece doente. Mais investe em saúde, mais gente aparece doente. E aí eu comentei com o Bastian, que estava aqui, o secretário de saúde, o vice-prefeito, disse: Bastian, quem sabe a gente monte uma cartilha para a boa saúde, uma cartilha de prevenção. Nós, é o costume da população comer bem numa área italiana, a comida, melhor comida que eu acho que existe, apesar de não ser italiano, e por educação mesmo a gente não se cuida. A gente não preza o dia a dia em fazer um exercício, em comer uma comida decente, ver os benefícios que tem o exercício e o que pode inibir para as doenças, né? Os alimentos bons para o coração, rim, enfim, nossos órgãos, e aqueles que são ruins, enfim, reeducar a população para que daqui a 20 anos a gente tenha um resultado, quem sabe, significativo. Fazer a nossa parte. Se não quiserem fazer, cada um tem uma opção de seguir a cartilha ou não, de seguir os ensinamentos que a saúde pode passar para a população ou não, né? Quero também falar sobre uma emenda que hoje me comunicaram, é pouco, né, mas ajuda, é R$100 mil para o hospital. Amanhã eu vou saber certo se ela vai ser empenhada para esse ano. E 4 academias populares. Que daí nós vamos ver, junto com o prefeito, né, em que locais a gente pode ser colocado essas academias. Também quero aqui agradecer, e falo isso sem medo. Falo isso porque eu tenho a cara limpa. Quero agradecer aqui a Marivanda pelo atendimento, a educação, a sua educação de me atender. O Léo Pandolfo pelo atendimento. Quero agradecer aqui também a Verediana pelo atendimento que teve a minha pessoa. O Bastian, várias vezes estive na saúde, sempre me atenderam bem. E quem estava fazendo esse pedido não é o vereador do PP, o Pato. É a população guaporense. Isso que é importante. A gente saber separar. Só assim, trabalhando junto, esquecendo as diferenças políticas, que quem vai ganhar mesmo é a população guaporense. Obrigado, pessoal.
Com a palavra, o vereador Jairo Elias Anata.
Senhor presidente, nobres vereadores, nesta noite muito se fala em emendas, né? Quero dizer que nós também vamos estar quarta-feira em Porto Alegre, recebendo por parte do nosso deputado e secretário da Fazenda, Giovanni Feltins, uma emenda de R$260 mil. E também já temos a promessa de uma nova emenda, como foi colocado aqui pelos nobres vereadores, que é encaminhado agora e que a gente não sabe quando vão ser liberados esses recursos, mas estamos fazendo, sim, a nossa parte. Ao vereador, com relação ao requerimento do vereador Mustafá, da elevada lá na Escola Imaculada Conceição, né? Hoje nós estivemos no gabinete, estávamos conversando com o secretário de segurança do município, o Ayrton, e realmente nós comentamos, né, e eu particularmente comentei, que hoje ali na esquina da escola, moro ali bem próximo, ali por vezes tem malucos, não vamos dizer motoristas, malucos, que descem naquela rua a mais de 100 por hora. Possível de qualquer acidente a qualquer hora. Mas quero lembrar também que lá existia uma rótula. Lá existia uma rótula que fazia com que se diminuísse a velocidade naquele local, por saber realmente do perigo que é próximo à escola. E aquela rótula foi tirada e se colocou lá os tachões, a rótula com tachões. Mas isso a gente sabe que não vai resolver. Não resolve o problema. Então, justo, tem o meu apoio, né, e é extremamente uma obra necessária que se faça naquele local. O meu amigo Pazini, né, não tenho visto aquilo que o senhor está propondo como o projeto de melhoria dos projetos a nível da agricultura, mas me dá uma certeza de que durante a campanha eleitoral, no interior do município de Guaporé, em todas as vezes que eu tive a oportunidade de me manifestar, eu disse que, a partir de março, eu iria fazer uma revisão dos projetos de incentivo à agricultura do nosso município. Tu terás o meu apoio nesse sentido, Pazini. E digo também que esta, certamente, é uma fórmula de corrigir aquilo que foi errado lá atrás. Sinceramente, quando entraram essa série de projetos, de mudança de projetos, uma manhã foi na minha casa o vereador Paulo Giroldi e o vereador Fernando Postal. E me deixaram aqueles projetos para que eu fizesse uma análise. Dentro da minha humildade, do meu entendimento, quando voltaram a buscar os projetos, eu disse a eles o seguinte: vou usar um exemplo, porque eu sei que vocês não têm muito conhecimento na área rural. Mas vocês imaginem uma lavoura de milho plantada, que germinou muito bem, que está numa altura de 40 centímetros, mais ou menos. O milho, para que ele possa produzir uma grande safra, ele precisa de tratos culturais, precisa de se passar ureia para que ele cresça, se desenvolva. O que está se propondo no momento é passar sobre esta lavoura de milho um secante, acreditando que vai vir uma nova semente e que essa semente vai produzir muito mais do que aquilo que estava lá posta. Por quê? Porque os projetos, de um modo geral, eles davam todas as condições para beneficiar os agricultores. Era só querer incentivar mais. E, no entanto, se optou por trocar esses projetos, e eu ouvi em praticamente todas as famílias que eu passei, eles me questionavam, horas de máquinas. Por que que um determinado projeto que dava benefícios, e que dá até hoje, aos agricultores em horas de máquinas, se o agricultor tinha direito a 3 horas de máquinas, ele tinha que fazer no mínimo mais 3 horas. Isso não existe. É liberdade e cada um sabe o que tem que fazer dentro de sua propriedade. Não entendo por que, se ele tinha direito a 3, tem que fazer no mínimo mais 3, pagando com os recursos dele. Entre outras coisas. Mas, vereador, eu irei acompanhar, irei estudar e, sem sombra de dúvidas, o meu apoio ao setor primário, ele está em primeira mão. É minha primeira meta de campanha e eu quero e estarei ao lado do homem do campo, porque é merecedor, nós sabemos, o senhor conhece das dificuldades, do empenho e daquilo tudo que produz e representa na economia do nosso município. Terceiro lugar, o que eu vou falar agora, em relação àquilo que falou o nobre vereador Walter Mann. Para mim, vereador Walter Mann, me surpreende as suas colocações. Nunca fui apaixonado por governos. Hoje é governo do PMDB, sim, um Sartori. Mas eu tinha aqui em mãos e tenho, e vou falar de que, nesta semana e hoje especialmente, para a comunidade gaúcha, é um dia extremamente importante. O governador está hoje pagando as dívidas da saúde que tinha com os municípios. E o senhor sabe que essas dívidas, elas não são só do governo Sartori. Lá tem muitas dívidas do governo que se passou. E o governo que se passou era governo um mês, mas recursos que deixaram de ser pagos. Nesta semana também vão ser pagos todas as dívidas que tem com os hospitais. Então, esta etapa de dívidas, de dificuldades com relação à saúde, ele está superando. Dizer que esse governo não tem atitude, isso não existe. Acho que na história do Rio Grande do Sul não teve um governador que tenha a coragem que tem esse governador Sartori. Diante das dificuldades, não deve ser fácil para ele demitir tanta gente, parar tantos setores que eles entenderam que não podia mais continuar para enxugar a máquina. O nosso país vem numa crise há longos anos, e o senhor sabe que a receita do país, dos estados e dos municípios, ela tende a baixar a cada ano que passa. E o que está aí tem que ser mantido. E eu diria mais, vereador Mann, acho que o governo que antecedeu, ele cometeu alguns erros muito graves, sim, que fizeram com que nós chegássemos à situação atual do estado. Alguns reajustes sem muito fundamento, alguns benefícios, algumas classes que não era oportuno no momento. E isso faz com que o estado realmente se encontre em todas essas dificuldades. Mas eu acredito, o governo, embora faltem apenas 2 anos, ou menos que 2 anos, mas vai mostrar e vai ficar na história do Rio Grande do Sul. Nós já ouvimos comentários ilustres, de ilustres pessoas com relação ao governo Sartori. Alexandre Garcia, comentários muito positivos. E aqui eu tenho dessa semana um comentário do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. E ele diz o seguinte: só espero que o Estado suplante as dificuldades atuais. E para isso, o Rio Grande do Sul tem um grande governador, sem fazer aqui propaganda eleitoral, que é o governador Sartori. Acho que vindo de uma personalidade desta magnitude, realmente engrandece e dá certeza de que ele está no caminho certo. Oxalá possamos concretizar também esse trabalho dele com obras, para que o próximo governo possa encontrar uma casa em boas condições e poder oferecer melhores condições para toda a sociedade gaúcha. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Valcir Fanton. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Marisa.
Eu gostaria de falar hoje, nessa participação de explicações pessoais, sobre alguma coisa relacionada com o país todo. No começo do terceiro milênio, nós somos uma população de cerca de 200 milhões de brasileiros, 80% dos quais vivendo nas cidades. E nós fazemos parte também de um mundo globalizado que tem que é uma nossa casa comum, porque hoje em dia nós nos preocupamos e vivemos as coisas do país, da cidade, do estado, do país e do mundo, e nós pertencemos a uma casa comum e dividimos o nosso planeta com 7 bilhões de pessoas e bilhões de seres vivos. A Igreja Católica, junto a outras igrejas cristãs, realiza todos os anos uma campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade desse ano aborda a realidade dos biomas brasileiros e das pessoas que neles moram e desperta e deseja despertar as comunidades, as famílias e as pessoas de boa vontade para cultivarem a nossa casa comum, que é esse mundo aonde nós vivemos. Todos os anos, há cerca de 30 anos, eu escrevo a adaptação da Via Sacra do Morro do Cristo, que é um ponto turístico da nossa cidade, associando as estações da Via Sacra ao tema da campanha da fraternidade daquele ano. E eu gostaria de te dizer o seguinte: bio significa vida, homo um conjunto de coisas que se relacionam com a vida das pessoas. Um bioma, portanto, é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, com uma vegetação semelhante, com uma vida animal e vegetal semelhante, um clima mais ou menos comum. E uma formação com uma história comum. Então, no nosso país, nós temos 5 ou 6 biomas, na verdade, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o nosso Pampa. E quando a gente fala em esse incentivo que a Igreja faz logo depois do Carnaval, que é a nossa maior festa popular, que será realizada na próxima semana, e a Igreja então se volta, no caso da Igreja Católica, para um período chamado Quaresma, e as outras igrejas cristãs se associaram também há alguns anos, a campanha da fraternidade vem se preocupando com esses temas. Desde 79, quando a campanha falou por um mundo mais humano, em 1986, a campanha falou fraternidade e a terra, terra de Deus, terra de irmãos. Em 2004, preocupado com a água, fonte de vida, fraternidade e a água. Em 2007, fraternidade e a Amazônia. Em 2011, fraternidade e a vida no planeta. E em 2016, casa comum, nossa responsabilidade. Preocupando-se com aquelas coisas básicas de saúde, com as quais agora há pouco o colega vereador Muhammad estava se preocupando também. Desde o saneamento básico até as atitudes de saúde, passando pela educação, na verdade, nós tivemos durante muito tempo no nosso país duas atitudes diferentes em relação à saúde, antes da Constituição de 88. Uma saúde curativa, que era realizada pelo então INAMPS, e uma saúde preventiva, que era realizada pelas secretarias de saúde estaduais e municipais. Com a vinda, e eu comentei isso na última reunião, com a vinda da Constituição, as pessoas ainda acham que estão pagando pela saúde. Na verdade, ninguém de nós paga mais pela saúde. O SUS é responsabilidade do município, do estado e do governo federal. Nós pagamos INSS, ou seja, Seguridade Social. Para quê? Para termos benefício quando estivermos doentes ou quando precisarmos nos aposentar, ou nos casos diversos de morte, nascimento, licença maternidade e outras coisas. Sempre voltado para a Seguridade Social e não para a saúde. Na temática da vida dos povos, a Igreja se preocupou também com isso, e então, durante diversas campanhas, veio fraternidade o negro, fraternidade os excluídos, fraternidade os empregados, os povos indígenas, o pessoal que vive nas prisões. E, olhando o relatório da prestação de contas da Secretaria de Saúde do nosso município, a gente vê que realmente houve uma expansão grande em todos os setores das ações de saúde. Mesmo na saúde prisional, na saúde dos escolares, na saúde da família, nos programas todos das farmácias básicas de saúde, incentivando o quê? Programa de gestantes, programa antitabagismo, uma série de ações que são feitas no sentido de ajudar as pessoas a programar melhor a sua saúde. E mesmo nas vezes anteriores, eu já tenho quase 40 anos de médica aqui em Guaporé, tudo que eu vi de evolução de 90 para cá, relacionado com essa preocupação, não só com a vida das pessoas, mas com a vida das pessoas no seu meio ambiente. Vendo assim a sua origem étnica, e o senhor comentava também, vereador, sobre os nossos hábitos alimentares e todas as outras coisas que a saúde envolve, na verdade, todos os aspectos da saúde das pessoas sempre se tornam mais evidentes na hora em que a pessoa fica doente, ou na hora em que a pessoa envelhece, e que depende dos outros, porque aí, então, o próprio organismo vai se deteriorando. E nós estamos muito pouco acostumados a lidar com a doença e com a morte. Eu me surpreendo todos os dias no hospital, hoje ainda, com pessoas assim que estão em fase de cuidados paliativos, em fase final, e os médicos se sentem muito derrotados diante da morte. A grande maioria dos médicos não gosta de enfrentar paciente terminal. E, na verdade, eu digo e disse hoje, digo aqui, nós temos que ter pela morte o mesmo respeito que nós temos pela vida. E, na verdade, a nossa vida, minuto a minuto, não é mais, é menos. Então, existe todo um substrato cultural para que as pessoas possam se preocupar com a sua saúde. E isso só vai acontecer realmente na hora em que as pessoas estiverem com suficiente sabedoria para distinguir as coisas. E sabedoria é uma coisa que não se aprende nas escolas. E a gente não ensina. Sabedoria é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E vai passando para as pessoas. E nós estamos retornando para aquela época de antigamente, quando as pessoas passavam até as profissões oralmente, ensinavam as pessoas a realizar as coisas. Porque a teoria na prática é outra. Como aquele ditadozinho safado que alguém diz, a teoria na prática é a outra. Eu quero dizer que a teoria na prática é outra. E as pessoas podem ensinar, sim, muitas coisas umas às outras. Como as mães mais antigas ensinarem a amamentar para as mulheres mais jovens. Isso tudo faz parte da saúde. Cada um de nós é como a política. A gente diz assim, ah, eu não sou político, eu não faço política. A pessoa que diz isso já está sendo política. Nós nascemos num conjunto de seres vivos. E nós pertencemos a um bioma, querendo ou não. Então, as nossas características étnicas e culturais, graças a Deus, no nosso país, que alguns definem como um melting pot, que é uma expressão em inglês que quer dizer um pote cheio de misturas, que bom que a gente vive num ambiente em que existem todas as misturas. Só que as pessoas só vão se preocupar realmente em assumir algumas atitudes saudáveis à medida em que elas forem incentivadas a fazer isso. E, para isso, quem está comandando a saúde de um município ou participando da realização ou da execução de ampliar o município, de realizar o município, de fazer coisas boas para que as pessoas que nele vivem possam se sentir melhores, cada um de nós tem que dar a sua parte. Nós precisamos contribuir com tudo aquilo que nós temos, com a nossa experiência e com a nossa sabedoria. E nenhum de nós é pobre que não possa contribuir com alguma coisa. E nem é tão rico que não tenha nada para aprender e para aprender de todos, inclusive da pessoa mais humilde do mundo. Volto a dizer o que eu sempre disse na campanha. Uma pessoa não vale pelo que tem, nem pelos cursos que fez, nem por nada disso. Uma pessoa vale por aquilo que ela é. Sejamos, pois, o melhor que pudermos daquilo que nós somos e daquilo que nós escolhemos para fazer. Era isso, senhor presidente, senhores colegas e ilustres pessoas aqui presentes.
Com a palavra o vereador Ronaldo Jair da Unida.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras e as pessoas já citadas pelos meus companheiros. Antes, eu não nem pretendia me manifestar, né? Mas, assim, eu hoje, como estou na política, eu estou sempre instruído do que está acontecendo nesse país, no estado e no município, né? Eu fico entristecido quando as pessoas começam a passar a responsabilidade para a mão dos outros. Entendeu? Porque no governo federal foi o PT. O governo estadual é o PT. Só falta agora o Fábio falar que foi o PT que deixou também aí, ó, as coisas erradas. O PT acabou. Se tu não tem condições de assumir um exemplo Sartori, por que que assumiu? Por que concorreu? Não é pago a dívida da União, aumentou o imposto, não extinguiu o Dyer, que é uma vergonha. Nossos estados aqui é uma vergonha. Ele extinguiu tudo, mas o pior de todos, que é o Dyer, que não faz um metro de asfalto, ele não extinguiu. Eu não estou falando de partido aqui, que para mim são todos sem vergonha igual. E eu, quando me manifesto, eu falo que é verdade. A arte dos governos, os caras que estão dentro, são de enganar o povo. Até Guaporé eles conseguiram enganar. Aqui está escrito que Guaporé teve 4 homicídios ano passado. Não teve 10. Então, se falaram que mataram 1.000 no estado, mataram 2. Então, hoje, às vezes eu fico assistindo lá em casa e vendo a arte do pessoal de enganar o povo. É uma vergonha que o que a gente escuta, que dá vontade de desistir da política, sinceramente. Eu quero dizer que estou aqui defendendo o PT, porque hoje sou líder do PT, Zanata. Também é líder, tem que defender o teu governo. Mas é hora que o Sartori transfere as coisas. Eu fico até impressionado assim, de ouvir essas coisas, assim, de nós estar discutindo essas pessoas que não merecem. Porque se o Sartori entrou no lugar do Tarso, era para ele ser melhor. Ele está conseguindo nem ser igual, é pior. Que o dia que eu entrei no gabinete do Valdir Fábio, eu digo que não precisa ser melhor do que o prefeito que estava aí. Mas pelo menos manter, porque até as palavras que o senhor falou, diz que hoje a arrecadação ela é menos que uma vez. Desculpe, mas vou discordar do senhor, porque todo contribuinte paga o IGPM em cima das coisas. Eu paguei o IPTU com 10% de aumento e a arrecadação é sempre maior. O automóvel, esse cachorro não vai me passar. Porque é mentira, os governos falam que a arrecadação é menor e é maior. Sempre será, porque tem inflação, como é que eu vou pagar o IPTU menos se o cara botou 11%? Ao natural, não precisa vir tribunal de contas, não precisa vir ninguém aqui em Guaporé. É o natural, o vereador não vota aumento de IPTU. Estou mentindo? Nós podemos até votar. Mas o Tribunal de Contas apontar e os vereadores quiserem aqui. Eu quero dar parabéns ao secretário da Fazenda, que falou a verdade, que o município arrecadou mais do que a previsão. Então, a política de Guaporé tem que dar os parabéns, porque tem que ser assim. Não adianta nós ficarmos falando coisas que não é verdade. A arrecadação é sempre maior do município. E se o gestor é bom, cortando, que nem eu estava falando dos cargos, que não precisam para o nosso município, o Temer, ele deu a todos os funcionários federais aumento. O cara que quer cortar. Então também vamos parar de falar do PT. O PT já foi. Eles estão conseguindo ser o pior do PT. Me diz uma coisa que o público está presente que melhorou nesse país. Já que é para nós falarmos em partido. Me diz uma. Se um levantar aqui e falar, melhorou para eles, que colocam lá dentro gente corrupta e não perderam a disfarçatez de enganar as pessoas. Isso é uma vergonha. Esquece o PT, pessoal. Quem está lá, se não tem capacidade, pede para sair fora. Graças a Deus que aqui no nosso município não estamos ouvindo isso. Quem pega o barco tem que remar e tocar para frente, esquecer o que foi. E tem mais uma também. E todos os governos do PMDB não pagaram as pessoas, nem o Rigoto e nem o Brito. Sempre parcelaram professor, parcelaram para todo mundo. É sempre nos mesmos governos. Os que não prestam, pelo menos dão a comida para os funcionários públicos do Estado. Então, eu falo porque eu sei. Não pense que eu estou aqui dormindo. Eu não sou de falar as coisas, mas se eu abrir a minha boca, me conteste aqui se não é verdade. Outra coisa. Por que não abre as contas do Estado para o Tribunal de Contas? Por que não sabe quanto dinheiro tem? Estava dando na Band ontem. Então, aqui ninguém é melhor que ninguém. Eu apenas respeito a opinião dos vereadores que defendem o PMDB, mas aqui tem um líder do PT, que se tem gente do PT que não presta, nós aqui de Guaporé temos o maior orgulho de ser do PT, Walter Mann. Trouxemos muita coisa para a cidade, vamos trazer ainda e vamos ajudar se precisar esse prefeito e o prefeito que vem aí, o outro. Agora, aqui não adianta nós ficar transferindo responsabilidade. Quem está no governo, se não tem condições, que pede para sair. Se entrou no lugar do ruim, é para ser melhor, pelo menos empata. Mas não tem uma coisa que melhorou nesse país. E ainda querem tirar o direito das pessoas. Tu falaste bem, Antoninho, tem que falar com nossos deputados. Nem os deputados do PMDB vão votar nisso aí. Porque nem tu falaste, vai ficar aqui na lista. Porque é uma vergonha, Guaporé votou em 200 deputados e quem ajudou nós foi 10 deputados. Em todo, que mandou dinheiro para a cidade foi 10 e tiveram voto 200 deputados aqui. Por quê? Por que tiveram voto 200 deputados? Eles caem de paraquedas, vêm aqui mentir e os nossos coitadinhos que deram as coisas para nós aqui, nós temos que brigar para conseguir um voto para eles. Mas quem sabe esse ano aqui, a população do Guaporé, a próxima eleição, vai dar o voto para aqueles que precisam. E fazer uma lista de quem também trouxe para a cidade as coisas. E jogar aí pelo centro. Ó. Escolha quem você quiser ver. Deputados que mandaram o nome dessas pessoas. Fazer uma cartilha, nós aqui colocarmos também quem mandou as coisas. E o resto, pessoas que realmente tenham vontade de votar em pessoas que prestam, vão ler a cartilha de quem votou a favor da reforma previdenciária. Que dessa maneira não, pode ser que tenha que ser. Uma reforma de outra maneira. Mas, do jeito que está aí, tem que colocar numa cartilha mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presidente especial, suplentes vereadores Aísa e o Hélio. É com ela que nos prestigia. Presidente, só inicialmente gostaria até de durante as sessões, eu conversei com o Léo, e ele colocou, Walter, referente à rótula da rua Euclides da Cunha, ele já está quase finalizado, então a outra, dependendo como é que vai, ele disse que tem um pouquinho mais de prazo, mas da Euclides da Cunha, ali atrás da Condor, ela está em fase de finalização, então provavelmente a resposta do governo vai vir que foi feita. Ela está praticamente pronta, e se tudo não correr bem, em mais uma semana, semana que vem vai estar já liberada com a mureta e o calçamento. Referente a... tivemos uma reunião com o prefeito municipal e o vice antes de virmos para a Câmara e estavam colocando que ele fez uma viagem a Brasília, ele visitou 16 deputados federais e os 3 senadores. Então ele visitou deputados de todos os partidos buscando verbas para a mais variada, os mais variados problemas do município. Conversou com o Darley, até porque ele, como ele tem um grande vínculo com os gremistas de Guaporé, referente a uma verba para o ginásio, que já que ele tem vínculo com esporte, e ele deixou claro que pelo projeto atual ele não tem como investir porque teria que destinar 50% da verba dele, ou seja, toda a verba para materiais, só para Guaporé. Então ele disse que se houver uma reforma, ele seria um parceiro para ajudar o município. E o secretário, o Celso, ele colocou também uma... Por isso que muitas vezes é importante as trocas de... Às vezes de pensamento de algumas secretarias... Ele nos colocou uma situação que o Guaporé vem falhando, havia há vários anos que não informava, que é a questão de pontos do ICM. Cada município tem uma verba do governo estadual de até R$63 mil, que são pontuações. Por exemplo, o Papanotas ele equivale, se bem divulgado e atendendo os critérios, em torno de 45 pontos. Um trabalho nas escolas de divulgação, de pedir nota, esse tipo de situação, mais 25. E assim vai até atingir a meta de 100 pontos. O município que atingir, conforme a pontuação vem a verba. Esses 100 pontos equivalem a R$63 mil. E Guaporé, no ano passado, não informou nem o Papanotas. Então, esse carro sorteado, por exemplo, no fim do ano, ele viria gratuito para Guaporé se tivesse só informado o Papanotas e alguns pontos de ter incentivo, ter feito esses pontos de arrecadação, indo nas escolas, explanando, batendo foto e fazendo essa informação ao Estado, esse dinheiro teria vindo e daria para comprar 2 carros para o sorteio. E agora ele está correndo contra a máquina para tentar fazer o encaminhamento ainda este ano, que ele tem até quarta-feira, para poder buscar a verba ainda este ano. Quanto a... Em 2013...
Quem é que deu essa informação para o secretário? Só sabe?
Ele foi no governo estadual e ele foi com os fiscais do ICM, que até quando tinha a Helena, a fiscal, ela que fazia. Depois que ela saiu, ninguém mais fez. E aí ele colocou que o Guaporé era sempre um ponto de referência para isso. E após a saída, depois eles associaram a saída da Helena, após a saída dela, não foi mais feito.
Então o erro é da fiscalização.
Não, não, não. Isso aí é da secretaria. É o secretário que tem que desenvolver da fazenda, fazer esse tipo de ação e fiscalizar.
Sim, porque a Helena se aposentou fazem o quê? 2 anos?
Faz um pouquinho mais.
É, 2 ou 3 anos. Então depois assumiu o Gerson e o... Como é que é o outro lá? E o Mistura, isso mesmo.
Não, não, mas não é. Ela fazia como auxílio, porque o secretário, alguém pedia para ela fazer. Não era.
Então
não
o erro é, foi do secretário da fazenda, então, isso?
Da secretaria, isso aí. Tá.
Não, estranho, porque se vinha dinheiro, como é que não tinha interesse de fazer?
É, são 3 ou 4 anos que não está vindo esses valores.
Então, quem manda isso é o secretário da Fazenda para o Estado, informando o Papanote e tudo mais, e o governo do Estado manda esse recurso para comprar os prêmios.
Conforme tem a pontuação, né? Por exemplo, divulgação em escolas e na comunidade, 25 pontos. O Papanotas, da forma que Guaporé faz e fazia, né? Vale 45. Então, conforme tu vai atingindo os pontos, tu vai ganhando o valor, até os 63 mil.
Quer dizer, o erro, então, foi do secretário da Fazenda.
Secretaria, isso aí.
Tá bom. Obrigado.
E aí, voltando, presidente, em 2013 eu fiz um pedido de patrulhamento de, se não me engano, se foi na Acesso Antagor, da União da Serra, e teve um ex-vereador ali que praticamente só não me chamou de burro porque faltou, mas dando a entender que era uma rodovia estadual. E a gente vê agora o município patrulhando, por exemplo, o Guaporé Antagorda, e os vereadores concordando porque o DAER, o Estado, não vem. Jamais vai vir aqui com deslocar todo o seu aparelho para patrulhar Guaporé Antagorda, Guaporé União da Serra. E o município tem que assumir. Então, é função, sim, da municipalidade. O município tem que... Não dá para só dizer é o Estado, é o DAER. Tem que assumir isso aí, porque somos guaporenses que se deslocam. E Guaporé Antagorda, eu tinha passado antes da melhoria, estava intransitável. Não tinha como andar. E agora está... talvez não como uma estrada 100%, mas muito melhorada. E quem sabe, talvez... O secretário nos colocou que assim que ele terminar várias outras ruas, vai pegar firme em todas as principais, seja estadual ou municipal. Só de forma rápida, eu fiquei 4 anos e meio sem falar numa pessoa e hoje, até pela discussão do governo do estado, eu me sinto na condição de lembrar ele. Alceu Colares. Eu me lembro que na época eu era... ele, como governador da nossa região, foi o melhor governador que já passou por aí, após Constituição Federal. E o erro dele foi botar a esposa a cuidar das questões de educação. Que aí ela conseguiu brigar com meio mundo de professores. Mas no governo dele eu era aluno e eu me lembro bem que nós tínhamos o Rio Grande do Sul como a terceira economia do Estado. Perdíamos, eu gostava de usar isso aí para São Paulo e Rio de Janeiro. Passou alguns anos, veio Paraná, veio Minas. Hoje nós estamos lá beliscando a sétima, a sexta, mas normalmente é a sétima maior economia do Brasil. E isso veio no decorrer de vários governadores. Na época, ele fez conseguiu intermediar a faculdade, os acessos, asfalto em bairros carentes, o CIEP, que era para ir para Bento, na época, graças a... Eu sei que teve vereadores também que participaram na época, ao prefeito, ele veio para Guaporé. E para mim, a maior obra que Guaporé podia ter, que poucas pessoas se dão conta, que é a subestação elétrica, de energia elétrica. Nós tínhamos a indústria sem energia. Nós tínhamos empregos, nós tínhamos vendas e não tínhamos energia elétrica para produzir. E é isso, depois da Constituição Federal, porque antes teve o asfalto, teve uma briga política séria entre 2 partidos que atrasou, foi o maior investimento e a maior conquista para Guaporé. Hoje, o maquinário consegue trabalhar, o emprego foi gerado e houve um desenvolvimento grande nessa época. Eu cito isso porque, para mim, o maior governador após o regime democrático foi o Alceu Colares. O segundo foi a Ieda. Ela trouxe o asfalto até Vista Alegre, ela trouxe um público de 1.500 pessoas para comprar em Guaporé, que ia para Nova Prata. E fez, bem ou mal, fez a cabeceira. E o terceiro, eu não quero entrar nos pontos, porque tem problemas também, foi o Sartori. Para a nossa região, não estou dizendo para o nível de Estado, mas para a nossa região. Ele... está mexendo na RS431, que para nós, quem tem comércio aqui, quem participa ativamente, sabe a importância que tem aquela região para Guaporé, seja para transporte de doentes, educação, com pessoas estudando e principalmente para comércio, que faz gerar emprego, que faz desenvolver a nossa economia. A Mostra Copa é o maior exemplo. No ano passado, ou retrasado, se não me engano, estava interditada e houve uma reclamação e uma grande queda das vendas aqui. E não é só a Mostra, quem participa, quem tem lojas, e principalmente na indústria, sabe a importância que é aquele trajeto. E aí, faço novamente, esses três governadores que passaram nesses 20, 30 anos são os melhores para mim na nossa região. Tem problemas no Estado, tem problemas de segurança, tiveram alguns outros com problemas de educação, mas para a nossa região, eu ainda coloco o Sartori como um dos três governadores que mais investiram por aqui. Obrigado, presidente.
Deixo a palavra à disposição dos líderes. Líder do PP, Adílio Pazini.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu tenho que concordar em parte com o nosso vereador Rodrigo de Marco, porque eu participei do governo Colares. Participei. E eu tive a graça da situação de realmente vê-lo concorrer de novo ao governador e Guaporé passou a vergonha. Eu me senti mal pelos votos que ele fez. Não fez 500 votos. Depois para deputado também foi uma vergonha. Ele ajudou muito o Guaporé. Eu teve orgulho de participar da administração do Marocco Mazzuti com o que esse cara fez por Guaporé. E eu disse para o PDT que depois, quando ele foi concorrer de novo, foi uma vergonha. Ele fez menos que o meu Celso Bernardi, 800 e poucos votos, que nunca fez nada para Guaporé. Infelizmente aconteceu isso. E até aqui o vereador Walter Mann, que na época era meu colega vereador, conseguimos muita coisa para Guaporé. A subestação foi triplicada. Triplicada potencial da subestação. Foi conseguido carros para transporte escolar como ninguém conseguiu. Chegaram a bater as Kombi na estrada, vindo para Guaporé. Depois deu pau na Câmara de Vereadores. É difícil, às vezes, falar alguma coisa, meu nobre colega vereador Moreto. Eu teve a felicidade de ver o PT trazer para Guaporé. Não quero aqui defender o PT, aconteceu o que aconteceu lá. Agora, trouxemos a maior obra da história, que foi a recuperação da avenida. Só esta é uma grande obra para Guaporé. Só esta, que quase caiu o ministro por ter assinado a obra de recuperação da avenida. Fora os 8 milhões, 7, 8 milhões que veio para as construções das casas. E eu, quando organizei uma viagem a Brasília, presidente da Câmara, o vereador Neidamo, e ele disse, Pazini, me convida para ir junto. Fomos em 6 vereadores, acordamos alguém que estava em Brasília dormindo. Tinha muita gente dormindo em Brasília. Começou a sair verba. Os deputados, um ficou com ciúmes do outro, porque perdia de um, eu vou liberar também. Começou a vir dinheiro, e é verdade. Onde estava isto? Na época do Fernando Henrique, eu não tenho medo de dizer, Tura era ligado a ele, conseguimos a famosa verba do Pronaf especial, que deu maior fuzuê depois. Não é vergonha dizer. O valor de hoje, a verba do Pronaf, que veio em 4 anos assinado pelo Tura e pelo Fernando Henrique, era o valor de hoje 12 ratos de cavadeira. Em 4 anos veio, na administração do Fernando. Então, eu tenho certeza de uma coisa que nós fizemos lá. Agora, é difícil as ver, que nem aqui, ó. O vereador Walter Mann falou do governo do Estado. Meu partido está lá junto com o governo do Estado. São dificuldades imensas. Isso passou Tarso. Por um Tarso optou por um outro lado e a IEDA teve problemas. E não adianta nós esconder. O Estado está mal, o país está mal. Agora, não temos que se esconder. Eu não tenho medo. Eu, quando vou lá, eu quero que ajudem Guaporé. Minha prioridade é Guaporé. Mas eu também quero falar um pouquinho, já que entramos num assunto um pouco polêmico aí da questão dos governos. Eu falei na sessão passada que o vereador Rodrigo do Marco pegou uma parte, que eu comparei os advogados que antigamente estavam com a impressão ruim da comunidade e falei que hoje os políticos ultrapassaram a tanto. Pois olhem bem, foram dizer para a OAB, foram dizer por aí, que eu falei mal dos advogados, falei mal dos políticos. Falei mal dos políticos, que hoje a popularidade da área política, ela é uma vergonha. Por culpa minha? Não. Por culpa sua, vereador? Não. Mas por culpa de alguns mal intencionados. E ainda vão aí dizer que eu falei mal dos advogados. Falei que uma vez os advogados era a classe que tinha mais rejeição no país. E é verdade. Agora, hoje, nós estamos disparados na frente. Nós, políticos. E não adianta nós esconder que não somos políticos, porque somos políticos. Nós somos políticos. Quem está na política é político. Mas, infelizmente, existe sempre algum mal intencionado que querem distorcer aquilo que a gente fala. Falei aqui que não quero falar do prefeito Valdir, não vou falar. Como é que eu vou falar mal do cara? Assumiu outro dia? Vamos deixar ele governar um ano e meio, dois anos depois, aí vamos começar a falar do que está sendo feito. Maipiu não vai fazer nada para Guaporé. Vamos cobrar. Vereador Jairo Zanata, aí vem o projeto. Este projeto, ele nasceu de tanta luta para fazer justiça a quem não ganha nada, porque não adianta dizer para mim e nem tampar saco com peneira. Sempre tem alguém que não quer fazer nada para um adversário. E teve no seu tempo e não adianta dizer que não. E no meu teve um pouco menos. Isto aqui é justiça para quem produz. Fora os outros projetos, lá tem projeto que pode dar 10 horas de máquina, se tu quiser 20, 30, 40, está lá, é outra lei, para que o secretário possa fazer realmente aquilo que precisa. Você sabe que nós temos um problema também com a questão dos funcionários, que às vezes sai do parque e não tem que, tem que vir para casa, e tu sabe que não consegue mais fazer trabalhado. Agora, este aqui, o cara faz, por isso que eu mudei a questão do incentivo. Se tu não quer pegar hora máquina no incentivo, pode ir lá apresentar. Quem é que o pequeno agricultor que gasta menos de R$2.000 em termos de veneno, de adubo e ureia? Tem gente que gasta R$50.000. Mas tem gente que gasta R$2.000. Mas já vai ganhar, na minha proporção aqui, vai ser incentivado com R$1.200 no máximo, o que é pequeno. Mas R$1.200 ele ganha metade, 600, que é 6 VRMs. Mas ele tem que apresentar uma nota de gastos do dobro do incentivo. É aqui que eu vou fazer uma propaganda contra mim. Contra mim. Por que que o município aumentou a arrecadação no setor primário? Por causa disso aqui, ó. Por isso que tem que fazer justiça. Justiça. O agricultor começou também a olhar bem para as notas do modelo 15, que às vezes ninguém fazia questão de não tirar nota. E não adianta, vamos à União da Serra, vamos em outro município, são contra o prefeito, vão tirar nota no outro município. E era assim, e foi assim no Antoninho, até que eu consegui fazer a cabeça deles e amarrar as coisas. Isso aqui é uma amarração. Aí ganha quem faz a parte dele. Esse é um. Este é um. Em cima do gado leiteiro é a mesma coisa, está amarrado. Quanto leite foi vendido nessa cidade sem nota modelo 15? Ah, mas me produzo 20 mil litros ao mês. Tu vai ver no modelo 15, na época não tinha nenhuma nota fiscal do modelo 15. Por quê? Porque o comprador faz questão de não ter a nota, gente. Essa é uma propaganda contra mim. Porque se ele compra sem nota, vai vender sem nota. Aí se o cara vendeu 5 mil sacos de milho, com a nota do modelo 15, aquele que comprou o milho, ele vai ter que produzir alguma coisa. O retorno de xeme do milho vai aonde? Vem para Guaporé. Mas se vendeu sem nota, vai aonde? Não vai voltar nenhum pila. Por isso que o PIB da agricultura aumentou em 6% em 3, 4 anos. por causa desses projetos aqui, dessas amarrações. É conscientização que o agricultor e que o comércio, se nós começar a amarar o comércio, vocês acham que aumentou a arrecadação em Guaporé por quê? Por causa do papanota, por causa de um monte de coisa. Então, assim, ó, talvez isso aqui, por política, de repente, que eu acredito que isso não vai acontecer, eu acho que vão manter esses projetos e, inclusive, melhorá-los, como eu estou sugerindo. Não tenham medo de dizer que isto aqui foi o que melhorou a arrecadação do município. Vamos lá. Se nós criarmos um incentivo em cima da indústria, nós vamos melhorar também ali. Também ali nós vamos melhorar a arrecadação. Agora, você tem sonegação, meu nobre vereador Walter Mann? Me desculpa, tem vezes que algum empresário até é obrigado a fazer alguma coisa na sonegação, porque é uma vergonha. Eu disse numa sessão, quem é que se sente bem em pagar imposto hoje? Não é aqui no nosso município. Os impostos aqui, todo mundo está contente em pagar, porque a cidade, graças a Deus, vai muito bem, obrigado. O secretário não tem coragem de narrar de falar mal do governo passado. Não tem coragem de narrar de falar mal. Alguma piadinha sai, mas isso faz parte. Eu estou aqui dizendo assim, que eu vou duvidar. Eu vou duvidar de alguém me provar o contrário do que foi feito na administração passada. E lá atrás também, mas nós como está... Se nós começar a ir atrás do Colares, dos governos que se passaram, meu Deus, meu querido vereador Walter Mann, nós vamos sentir saudade de tanta coisa e raiva de muita coisa também. Porque eu vi tanta politicagem em todos os governos. E eu fico me lembrando, bom, mas quem era ladrão, sem vergonha, vagabundo, no tempo do PDS, da Arena, fizeram ponte e o rio levou embora e ninguém mais conseguiu fazer a ponte. Então, vamos comparar. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Antônio Pandolfo.
Vereador Pazini. Seguinte. Eu não sou contra os projetos que estão ali da agricultura, Jairo. Mas dá para dizer que o nosso interior está bom? Dá para dizer que nós temos estrada de qualidade? Dá para dizer que nós temos a internet? Onde é que está? A energia elétrica suficiente? Onde é que está? Será que são essas misérias que nós repassamos para os agricultores que é a solução? Claro que não. Alguém que elaborou esses projetos aí, reuniu os agricultores para discutir com eles se era isso que eles queriam? Ninguém. Lá no Conselho Agropecuário, eu nunca vi nenhum vereador ir lá saber o que os agricultores discutem lá. Pode.
Eu fiz sempre a minha parte, ninguém nunca falou nada para mim, porque aí vem a ciumeira. É isso que eu te digo. Agora vocês fazem a parte de vocês, vamos ver o que vai acontecer. Só me desculpa, deixa só fazer um comentário que eu me esqueci sobre a Previdência. Eu já faz horas que me manifestei sobre a Previdência com o meu deputado. Se votar a favor da reforma do jeito que o governo quer sobre os agricultores, pode esquecer do meu apoio. Muito obrigado.
Então, como eu estava falando, são coisas que são até, a certo ponto, de engraçadas de serem discutidas. Mas, enfim, eu acho que de agora em diante, nós temos que adotar outras maneiras. Antes de nós construirmos um projeto, acho que nós temos que sentar com a juventude, com o agricultor, e lá no Conselho Agropecuário discutir. Esses dias nós estávamos discutindo isso no Conselho Agropecuário ali, e foi unânime, os agricultores não querem mais esses incentivos aí. Eles não querem mais. Foram unânimes em dizer que o que eles querem é que a Secretaria da Agricultura e de Obras invista nas estradas, que eles estão cansados, porque um pneu de um carro, que custa R$300, custa mais caro do que esses incentivos que vinha sendo dado aí. Então, esse não é o caminho. Eu sou agricultor, eu sei.
Esse não é o caminho. Nós temos que começar a ouvir mais. O jovem, o agricultor que está lá produzindo, ele que deve saber. Então, será que em 40 dias de governo Valdir Fabris, já se esgotou o valor do orçamento que tinha sido destinado para a agricultura? E nós estamos aqui querendo botar mais gasto em cima do governo municipal. Onde é que nós vamos tirar o dinheiro? Do quê? Obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição dos líderes. Líder do PMDB, Jairo Zanatta.
Senhor presidente, nobres vereadores, apenas para concluir rapidamente, vereador Pazini, há de se ter também nessa melhoria de projetos condições mais fáceis. Não estou dizendo isentar a cobrança através das notas do modelo 15, daquilo que realmente o agricultor tem que apresentar, mas que não se faça dele um objeto de ida e vindas, né, de setores e setores, porque a gente sabe que isso dificulta muito a vida do agricultor, né? Hoje nós temos muitos deles que estão morando lá no interior, que apenas o casal, né, já com uma certa idade, e para eles tudo é difícil. Então há de se encontrar também uma maneira de poder facilitar essa questão. Voltando aos governos, realmente cada governo tem as suas dificuldades, tem os seus projetos, tem as suas benécias e procura desenvolver, fazer aquilo que está a seu alcance. Eu quero poder, aqui há 2 anos, vereador Walter e vereador Moreta, poder nós fazer uma comparação, sim, de governos. Poder fazer uma comparação do que foi, não é de passado que se vive, mas para poder realmente ter uma ideia de como foram as administrações dos governos estaduais. Devo lembrar que no governo anterior, quando ele saiu do seu governo, tinha deixado também um estado onde tinha belos recursos, né, nas questões judiciais, nos depósitos judiciais, e o governo, para não atrasar salário, ele utilizou todos esses recursos. O que está ali agora, ele não tem mais isso para utilizar. E quero também me aprofundar um pouquinho nesses próximos dias, justamente naquilo que eu me manifestei na relação das riquezas que estão girando hoje no nosso país, né? O Rio Grande do Sul hoje tem 600 mil pessoas em condições de trabalhar e que não tem emprego. No país, deve ser em torno de 12 milhões de pessoas que estão desempregadas. Eu não posso acreditar com toda essa massa que poderia produzir, não tendo o que fazer, e que a nossa economia se mantenha, ou que ela cresça, porque a indústria está desempregando, e se ela desemprega, ela não produz aquilo que antes ela produzia. Se ela não produz, automaticamente é porque pessoas não têm mercado, as pessoas não compram, não comprando, não gira o dinheiro. E isso não dá aquela arrecadação que o país precisa, que os estados precisam e que os municípios também dependem disso. Então, teremos a oportunidade, né, de mais adiante poder fazer uma avaliação de governos, porque eu tenho a convicção que Sartori é um homem corajoso, é uma pessoa correta, honesta e que vai fazer desse estado um estado melhor. Muito obrigado.
Mais algum líder queira se manifestar? Nem mais um líder querendo.
Gostaria que a manifestação do vereador Jairo do Pandolfo e a minha fosse na íntegra.
Pois não, vereador. Mais um líder.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Público presente, bem rápido. Zanatta, será um prazer, se for melhor, né? Acho que nós estamos torcendo para isso, né? Mas, infelizmente, hoje, eu, na minha concepção, está ruim. Então, eu falei apenas que é que nem falou, ano que vem tem eleição, né? Ele vai ter que trabalhar muito rápido para recuperar o que está acontecendo aí, né? E se, eu queria perder essa aposta para ti, tá bom? Então, não, mas eu vou perder, mas vou ficar feliz. Mas eu não posso falar, eu só falei o que eu vejo na minha frente, né? E é o que eu vi. Então, eu queria dizer que não é nada pessoal, é apenas discussões aqui. Nós temos, a gente nunca se ofende, mas tu tem uma maneira de pensar. Eu espero que a tua aposta seja ganha. Mas eu ainda duvido. Vamos, veremos. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum líder queira se manifestar? Doutora Marisa.
Eu só quero parabenizar os colegas vereadores e dizer que é uma honra e um prazer fazer parte dessa legislatura, em que o nível das discussões tem se mantido tão alto e tão bom, e em que cada um de nós tem procurado trazer aqui para a Câmara de Vereadores pontos de vista diversos, mas procurando todos o interesse e o bem de Guaporé. Só queria dar meus parabéns para todos que fazem parte dessa legislatura, senhor presidente.
Mais algum líder? Eu, encerrando as palavras de líder, eu quero desejar aqui a todos, né, agradecer aos presentes, aos que estiveram com nós até agora, e quero desejar a todos, os vereadores, colegas, comunidade guaporense, um grande carnaval, né, porque não vamos ter mais sessão, só depois do carnaval. Então, desejar a todos aí que pulem bastante, que gastem bastante energia aí nesse carnaval, né? E também dizer que o município de Guaporé vai ter carnaval de rua no dia 26, no domingo. Me parece que é no dia 26, no domingo, o carnaval de rua no município de Guaporé. Então, quero desejar a todos um excelente carnaval. Eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de março, de 2017, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que eu havia para tratar, em nome de Deus, dou encerrado os trabalhos da presente sessão.